sei lá, eu visualizo ela a correr na chuva, a correr com os outros meninos. Uma das coisas que aqui, quando chove, ela quer ir para a rua. Ela quer ir para a rua à noite, ela quer tomar banho cá fora. E, por exemplo, quando tomava banho, eu até nem sabia essa palavra, que é o refrescar, que nós aqui não usamos a palavra refrescar. Que ela fazia-me assim, uau, que é refrescar. E quando estava ali fora e vinha ao vento, ela fazia-me uma coisa que é estar a tomar banho ao vento.
Então, eu volto em breve.
Tu voltas em breve?
Quando está neve, eu volto na tarde.
Eliana tem 5 anos e berço em Catió.
Pois é.
280 quilómetros a sul da capital da Guiné.
E agora vamos passar para quem é a Luísa?
Como é que a Eliana veio parar aqui, a Lisboa, a casa da Luísa?
O que é que disseram? Porquê é que vieste para Lisboa?
Porque de avião.
E porquê é que vieste de avião?
Aqui para o aeroporto.
Vieste do aeroporto, mas vieste cá fazer o quê? Os teus pais disseram o que é que tu vinhas fazer.
Venha fazer a operação.
Operação o quê?
A coração.
Uma febre reumática evoluiu para um problema no coração.
Quando a Eliana chegou, certo? Ah. Ela explicou que os pais lhe tinham explicado que como era férias, não é? Ela vinha cá durante as férias. Ela chegou em julho. E vinha fazer a operação ao coração e depois voltava, certo?
Eu voltava para a minha terra.
Ela tinha um bater do coração enormérrimo e não sabia avaliar nada daquilo para mim.
Ela vai para cá com que, qual era o diagnóstico?
Ela tem uma comunicação interventricular congénita, não é? E tinha um problema na válvula mitral.
Luísa Ramos de Carvalho, 57 anos, tem dois filhos rapazes de 25 e 28 anos, é psicóloga e professora na Escola Superior de Educação de Setúbal.
Nós temos a Eliana no seio da nossa família.
Desde julho do ano passado?
Desde julho do ano passado, mas é a Eliana. A Eliana não é uma filha temporária. Eu, temporário, não é assim uma palavra que faça parte da minha vida.
Luísa é, há um ano, a mãe do coração de Eliana, o coração para o qual não havia tratamento na Guiné.
É a minha filha. Ponto. Final parágrafo.
Eliana chegou a Portugal em julho do ano passado, ao abrigo de um protocolo entre a Guiné e o Estado português. Um acordo em que Portugal oferece todos os tratamentos médicos a doentes vindos dos PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Luísa é voluntária da Fundação João 23, uma organização não governamental que também tenta encontrar famílias de acolhimento para estas crianças que não podem vir com os pais.
O pai trabalha, a mãe está em casa, tem o João e a Maria, vivem numa tabanca, numa casa sem água e sem luz, porque eles vivem em Catió, 280 quilómetros de Bissau, por isso vivem no meio interior e rural, não é?
Olha, como é que é a tua terra, Eliana?
É Catió.
Nós vamos explicar. A Eliana tem duas famílias, certo?
Aham, eu tenho duas famílias em cada lado de famílias.
Sim, e uma família é onde? Em Catió.
Aham.
Quem é a família em Catió? Explica a Rita.
É Assunta e o Atna.
Quem é Assunta e o Atna?
Eu sou minha mãe e pai.
De Catió, são os pais de Catió. E aqui na Europa, quem são os pais?
A Luísa.
Tem a mãe, que é a Luísa, certo?
Sim.
E irmãos?
Irmão é o Kiko e o Orisa e Sara.
E a Maria?
E a Maria.
E agora vamos só falar de Catió. Vamos começar do princípio. Ok? E é assim, eu faço perguntas
calminha, e... Calminha.
Tu és um prato, ó, Eliana.
Pretinho? Mas quem disse um pretinho eu?
És um prato. Sabes o que é que isso significa? Significa que és muito fofa. Pronto.
Fofinha. Isto também é fofinha.
O microfone também é fofinho.
Ela vai à minha escola e dizem-lhe assim que fofa. E ela chega ao carro. Estou furioso.
Ah. Isso eu cheguei para o ponto e não sabia nada.
Quando chegou não sabia nada. Não sabia falar português.
O que é que vou fazer?
Em julho do ano passado, Eliana chegou ao colo de um voluntário da Casa Damião. Chegou sem os pais, como chegam quase todas as crianças da Guiné, que aqui vem receber tratamento.
Neste protocolo de saúde, o pedido vem da Guiné, junta médica, via embaixada, a embaixada, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Saúde contacta os hospitais, que volta para a Direção-Geral, que informa a embaixada, que a embaixada informa a Guiné, e depois na Guiné a AIDA trata das coisas todas para os miúdos virem.
O coração já vinha fraco e no dia seguinte foi logo internada no hospital.
Eu estava com esta perspectiva que ela fosse para a casa da Glaucia, que tem um miúdo de 5 anos, não é? Pronto. E disseram que ela ia ficar 8 dias, não é? De repente telefonam-me de manhã a dizer assim, porque quando foi esse primeiro internamento, eu ficava lá até ela adormecer e depois vinha para casa, porque eu não estava a pensar receber uma criança, eu tinha milhares de coisas para fazer. E então ficava aqui de manhã, ligam-me a dizer assim, olha, é para vir buscar, ao meio-dia. E eu só lhe vim buscar, eu não tenho nada, eu não tenho uma cadeira no carro, não é? E pronto, como tinha que ir buscar, tinha que lá ir buscar, só fui ao fim do dia, fui arranjar uma aluna minha, a Carla Paias, arranjou a cadeira e arranjou roupa, não é? Roupa para, não é? Porque a criança também vem sem roupa, não é? Roupa para trazer. Telefonei ao meu filho Francisco e o meu filho Francisco disse assim, mas a mãe vai trazer uma criança para casa, para cá, com 4 anos, com 5 anos. Então, mas nós temos esta varanda super perigosa. E por isso, eu fui para o hospital buscar a Eliana e ele foi buscar isto para pôr...
Que é, portanto, uma proteção, um gradeamento, não é?
Uma proteção aqui na varanda.
Readaptou a sua casa toda.
Depois, cheguei com uma folha terapêutica que me deram. Olha, tenho que tomar um quarto aqui e mais uma... Que eu tinha que fazer um manipulado em casa, com os comprimidos. Menos até logo... Bem, eu sou logo a chorar, pronto. Enquanto estão no hospital, têm a medicação. E quando vêm do hospital, têm que se comprar a medicação. E por isso falei
para... A embaixada deveria... Ao abrigo desse protocolo, a embaixada deveria dar uma ajuda para a medicação.
Deveria. Deveria, mas isso não...
Não acontece.
Não acontece. Então, aqui é a minha... Abri a porta, não é, do prédio. Aqui agora é a minha casa. Vamos. E ela, vamos não. Se a minha casa era ali, então a minha casa era na porta do prédio. E por isso ela não queria subir a escada. Porque então, dizia-me que não, olhava para mim e ria-se, tipo, como se eu estivesse a brincar com ela, agora vamos fazer o quê? E por isso chegou aqui como se tivesse trazido uma recém-nascida. É que nem ela me conhecia a mim, nem eu a conhecia a ela, não é?
Como é que foram essas primeiras noites? Portanto, a Eliana já dormia bem, dormia a noite toda?
A Eliana dormia em cima de mim. Eu deitada e ela em cima de mim.
Sempre muito agarrada assim.
Sim, contacto físico era o que a securizava. Não é que ela chorasse. E abria os olhos de manhã a dizer pão com manteiga. Pão, 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 pão. Eu vim para casa como se tivesse trazido um recém-nascido. Ou seja, eu na primeira semana não aceitei visitas. Eu fiquei aqui com ela. Ela não se descolava de mim. Não é? E depois ela não entrava numa casa de banho. Eu tenho aqui agora, olha, que morreu tudo, mas isto tinha aqui uma bonita varanda com coisas altas, estava.
Plantas.
Plantas, sim, plantas. E por isso ela queria fazer xixi lá fora, tomar banho lá fora. Eu tentava a levar para o quarto de banho e ela dizia: não, é ali, apontava, é ali fora.
Uma máxima, que foi o que disse? Vamos ver isto.
Eliana está de mãos dadas com Luísa. Veste um top cor-de-rosa e saia da mesma cor, estilo tutu de bailarina. O cabelo está todo em trancinhas presas por contas coloridas.
São crita.
E nas bochechas há duas covinhas, uma em cada lado, que o sorriso de Eliana é fácil. Há quase um ano, Luísa e Eliana ficavam por vezes perdidas na comunicação. Luísa tinha indicações para esperar pelo contacto da família e só passado um mês é que Eliana conseguiu falar com os pais na Guiné.
Olha, como é que se diz colo? Como é que se diz colo?
Lambu.
Tenho aqui uma farmácia e eu fui lá e ela estava-me a dizer lambum, 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 e... mas eu não percebi o que é que ela me estava a dizer, não é? Pronto. E ela... E uma senhora que estava a fazer as limpezas disse-me assim, a menina está a pedir-lhe colos. E ela diz, eu sou da Guiné, e ela está a falar balanto ou crioulo. Ou... Pronto, eu estou a entendê-la. E eu disse, olha, obrigada. E a senhora perguntou-me, que é a Satu, Então, mas como é que a senhora tem esta criança que claro, que nem sequer sabe como, o que é que ela lhe está a dizer? Uma coisa básica, não é? Colo. Que é isto, não é? Uma criança aqui guineense com esta europeia, não é? E
que nem a compreende.
Que nem sequer a compreende, uma coisa básica, não é? Pronto. E eu disse, olha, eu expliquei, olha, ela veio para ser operada, não sei o quê. E, vem, e ela perguntou-me, então e os pais? E eu disse, então os pais não vêm com as crianças. Então, mas a senhora não contacta com os pais? Eu estava convencida que os pais tinham o contacto, não é? E que os pais me telefonariam. E por isso disse à senhora, olha, venha, mas eu até lhe agradeço, venha até a minha casa e falo com os pais. E ela chegou aqui e falou-lhes em crioulo, mas falou mesmo tipo zangada. Então, mas como é que é possível? Encontro uma senhora que nem sabe o que é que quer dizer colo e como é que vocês têm aqui uma filha há um mês e não sabem... E não telefonam e não se preocupam. E eles disseram do outro lado que não tinham o meu número de telefone. Eu pensei, não, não pode ser, isto não pode ser, isto não pode ser assim. Seja o que for que correu mal, não é? Não estou a dizer que isto acontece com todos... Quer dizer, isto não pode acontecer, isto não pode ser assim, pronto. E depois tentámos que ela falasse com os pais, que não quis. Foi a primeira vez que ela me desatou aqui a chorar, chorou, escondeu-se e chorou. E eu achei isto uma violência imensa, imensa, uma violência imensa. E pensei, não, isto não pode ser assim.
Desde então, Luísa tem estimulado os contactos de Eliana com os pais.
Eu sinto que conheço muito bem os pais, que somos uma família.
É sim.
Com esta experiência, Luísa repensou a forma como se acolhem estas crianças em Portugal e defende um debate sobre a questão. Por isso, em conjunto com outras famílias de acolhimento, fundou há muito pouco tempo a Associação Eli, Famílias do Mundo.
Nasce de uma ideia que é, não há cortes entre crianças e pais. Isso não existe, isso não pode existir.
Mesmo que haja a distância física, tem que haver um contacto.
E se a distância é física, e quanto maior for a distância física, maior tem que ser o esforço que nós temos que desenvolver para encurtar, para aclimatar, não é? Temos que nos desdobrar em modelos que podem não existir, que nós até podemos ter dificuldade em aceder a eles, mas temos que os construir, não é? A criança chega aqui e abre uma gaveta que é a Europa e depois quando vai embora fecha a gaveta Europa e abre a gaveta Guiné, não é? Nem as crianças, isto é duro que eu vou dizer, mas não são uma peça avariada que vem cá pôr os parafusos no sítio e volta outra vez para o destino, não é?
Luísa Ramos de Carvalho tem tido muitas ajudas.
E eu fiz assim.
Olha quem chegou. Vê se adivinhas. Não olhes, tens que adivinhar. Quem será que chegou?
A Catarina.
A Catarina? Quem é a Catarina?
Olha, agora passa a Pombiela.
Calminha, vamos do princípio. Então, eu sou a mãe principal, certo? Há aqui que clarificar as coisas. Eu sou a mãe da Europa principal. Mas depois a Catarina começou a aparecer, a aparecer, a aparecer, a aparecer. E resolveu que também queria ser mãe. Rita, achei isto normal.
Portanto, é a segunda mãe. Não,
é a segunda mãe. Sou?
Ai, a Catarina, que mora em Santarém, é isso?
Mora em Santarém.
Exatamente. E como é que conheceu a Luísa?
Pelo Facebook. Depois vi que a Luísa era voluntária na João 23 e mandei-lhe uma mensagem pelo Facebook. Ela, passado um bocadinho, respondeu-me, perguntou-me logo se eu não queria antes ligar em vez de estarmos a falar por mensagem. E pronto, eu liguei-lhe logo. E depois, a partir daí, as coisas foram sucedendo sem nós percebermos muito bem como é que aquilo estava a acontecer.
A Catarina, de vez em quando, também fica com a
sim,
Eliana.
Sim, sim.
E é fins de semana?
Basicamente é aos fins de semana, agora vou ficar um bocadinho mais, agora nas próximas semanas.
Também tem filhos?
Também tenho filhos.
Que idades?
Tenho o Zé, que tem 16, e a Sara tem 13. E ela chegou à minha casa e disse-me assim... Sabes, eu até gostava de viver aqui. E pronto, isso marcou-me porque, de facto, esta miúda tem uma capacidade de adaptação e uma resiliência que serve de exemplo para os adultos. Então, acho que nós não são eles que têm que nos agradecer, somos nós que temos de estar agradecidos por termos a oportunidade de partilhar estas experiências com a Eliana.
Catarina é a segunda mãe de colo de Eliana em Portugal. Mas Joana também já está na sala.
Eu, desde que esta miúda chegou, que eu achei que não podia ser, que isto não podia ser. Não, não pode vir uma miúda tão pequenina sem pai e tão doente. É tão pequenina e tão doente, sem pais. Houve uma pessoa que me apareceu, logo que eu pus no princípio, uma pessoa que é a Marina, que me disse... Ah, mas eu conheço uma enfermeira guineense... Ora, imagino. logo desde que a Eliana chegou, que me deram o contacto da Joana, é que eu falei para vir, para me orientar, não é?
Para dizer a verdade, não faço nada de especial, mas acho que uma presença ou a presença de uma pessoa que é guineense pode ajudar a Eliana, pode edificá-la um bocadinho, já que vive com saudades dos pais.
O que é que conseguiu entender da Eliana que a Luísa ainda não tinha entendido?
Eu acho que a relação da Eliana com a Luísa é uma relação muito forte e verdadeira. Mesmo a Eliana não falando e não percebendo bem o português, a língua falava muito pouco.
Eu não consigo ouvir nada.
Eliana chegou a Portugal há um ano, mas só em maio conseguiu ser operada ao coração. No top cor-de-rosa ainda se vê a cicatriz recente no peito que conta parte da história.
Desde agosto, não é? Que nós não sabíamos se ela ia ser operada hoje.
Esteve sempre na expectativa entre agosto e maio com a sua vida em suspenso.
Isso aí é que é uma excelente palavra. É a vida em suspenso, que é não conseguir planear nada.
Da última vez que eu estive no hospital e fui perguntar quando é que ela tinha consultas, pronto, deram-me o calendário das consultas, e a última é 17 de outubro. A partir daí não saberemos se serão marcadas outras, se ela tiver que continuar a ser acompanhada, obviamente.
Eliana chegou perto de fazer os 5 anos, está quase a fazer os 6, 2 aniversários em Portugal. Chegou doente, sem os pais, sofreu sem chorar a angústia da separação. Mas a mãe Luísa já antevê um regresso difícil à Guiné.
A Eliana chegou um dia, ao fim de 3 meses, chegou ali ao meu escritório e disse-me assim: venho dizer-te uma coisa, decidi que ia ficar cá. Eu disse: ah, desculpa lá, mas tu não decides coisíssima nenhuma, não é? Primeiro. E ela olha para mim e disse assim: não gostas de mim? Isto é que é brutal, Rita, percebe? Isto é que é uma coisa que é,
que é brutal.
Pelos pais, ela pode ficar. Nunca pode ficar sem ir regressar à Guiné. Tem alta médica, regressa à Guiné. O que eu depois, o que eu a seguir, depois das organizações saírem, decidi com os pais, não temos pessoas presas nos seus países.
Eliana nunca está sozinha. Agora vai ao carrossel com um casal amigo de Luísa que tem 2 filhos pequenos.
Olha, beijo! Olha, beijo!
Adeus!
É impossível alguém cruzar-se com esta criança e não ficar tocado com ela. É impossível!
A menina da Guiné já tem o coração a bater e a dançar ao ritmo certo, ao ritmo da chuva de Catió.